Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão de Assuntos Sociais debate nesta terça os aumentos nos planos de saúde.
Regufe cobra que Congresso faça reforma política profunda.
Conselho de Comunicação pede urgência na liberação de recursos para recuperação do Museu Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais debate nesta terça-feira os recentes aumentos no preço das mensalidades dos planos de saúde.
A audiência pública com autoridades, representantes das empresas e dos consumidores é interativa. E quem quiser pode participar com comentários e críticas pela página do Senado na internet ou pelo Alô Senado. Saiba mais na reportagem de George Cardim.
Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais vão debater em audiência pública os reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aumentaram em até 10% o preço das mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares nos contratos que fazem aniversário até abril de 2019. A agência também permitiu às operadoras cobrarem dos clientes até 40% do valor das consultas e exames. No entanto, as novas regras de franquia e coparticipação dos segurados foram suspensas pela própria ANS após uma decisão contrária do Supremo Tribunal Federal. A presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, de São Paulo, que pediu o debate, criticou o reajuste e a falta de transparência e de fiscalização das autoridades da área de saúde.
Nós conseguimos, eu diria, até deslanchar um processo muito sério de impedimento desse aumento sem termos transparência e sabermos exatamente os porquês desses aumentos que nos parecem a todos absurdos e mesmo que não fossem absurdos as pessoas não podem pagar.
A audiência pública é interativa e quem quiser participar com comentários, críticas, perguntas e sugestões pode utilizar o portal E-Cidadania na página do Senado na internet ou pelo Alô Senado no número 0800-61-2211.
Especialista em política pública diz que eleitor deve ficar atento à realização das promessas de campanha.
Candidatos devem usar a propaganda eleitoral no rádio e na TV para atrair votos com as mais diversas propostas. Repórter Érica Christian.
O consultor legislativo especialista em políticas públicas, Rafael Silveira, recomenda que o eleitor verifique se a promessa depende de dinheiro público para ser cumprida e por quem ela é feita. Ele ponderou que candidatos ao legislativo costumam apresentar propostas que dependem do executivo para serem realizadas, a exemplo da contratação de pessoal.
Nem tudo que se apresenta é factível e não é só porque o candidato ou a candidata estão expressando essa vontade que ela vai se tornar uma realidade. Nós devemos, enquanto eleitores, observar aquilo que o candidato está falando e, principalmente, se é aquilo que ele promete é exequível.
Rafael Silveira alertou que os candidatos deverão concentrar as promessas nas áreas de saúde, educação e segurança pública, que já têm orçamento comprometido com a folha de pagamento. O especialista ressaltou que o eleitor deve evitar propostas genéricas e focar nos problemas de suas cidades.
Tem estado em que a questão da segurança pública está tão alarmante que tem de dar um foco maior nela. E há outros estados que a questão, por exemplo, da saúde é um problema muito sério. Então, é dimensionar entre essas três o nível de prioridade e, ao mesmo tempo, não ignorar outros itens de políticas públicas fortemente influenciáveis no nível de bem-estar das pessoas.
O especialista citou que outras políticas públicas a serem observadas são as de geração de emprego, qualificação profissional, habitação e de transporte público.
No primeiro semestre de 2018, praticamente todo o rebanho bovino brasileiro foi imunizado contra a febre aftosa, 98%.
A vacinação faz parte do programa que tornou o Brasil livre da doença, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Apenas o estado de Santa Catarina e o Distrito Federal erradicaram a doença e não precisam mais vacinar o gado. A meta é que até 2023 o Brasil esteja totalmente livre da febre aftosa sem vacinação. Com o sucesso da imunização do rebanho brasileiro, 9 estados das regiões Sul e Centro-Oeste foram considerados aptos a exportarem carne bovina para a União Europeia. O Brasil, há 11 anos, não registra nenhum caso da febre. O senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, ressaltou que a saúde do gado brasileiro é resultado do programa de erradicação.
Para chegar a reconhecimento ao Brasil de livre de febre aftosa com vacinação, não é porque alguém sonhou, alguém assinou um decreto, não. É porque é feito um trabalho de muitos e muitos anos para se dar essa credibilidade.
As informações sobre a erradicação da febre aftosa, bem como o calendário de vacinação do rebanho brasileiro, estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Brasil precisa de uma reforma política profunda e urgente para que a população passe a acreditar na representação.
O alerta é do senador Regufe, do Distrito Federal. Repórter Bruno Lourenço.
Regufe destacou que apresentou 8 propostas de emenda à Constituição para assegurar, entre outras novidades, a possibilidade de apenas uma reeleição para os parlamentares, o fim da reeleição para cargos executivos, o voto distrital misto, o voto facultativo e a revogação de mandatos por quebra das promessas de campanha.
Alguém que foi candidato a deputado dizendo: sou contra o aumento da carga tributária, vou votar contra a criação de impostos, se votar favorável a uma criação de imposto ou aumento de carga tributária, perde o mandato.
Regufe, que está sem partido, defende também que a pessoa dispute eleições sem estar filiada a alguma agremiação política e a perda de mandato para quem se elege parlamentar e depois deixa o cargo para aceitar um ministério ou secretaria estadual. Regufe cobrou também a aprovação de proposta dele de emenda à Constituição que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias.
Foi aprovada aqui na CCJ, está agora para ser pautada aqui no plenário do Senado. Espero que o presidente paute essa PEC aqui no plenário, que ela não fique engavetada.
Regufe defendeu ainda a redução de verbas de gabinete e mais eficiência para o Congresso Nacional, com a redução de 513 deputados federais para 300, e em vez de 3 senadores, apenas 2 por estado.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lamentou que 200 anos de história tenham sido destruídos com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro ocorrido na noite de ontem.
Para ela, os cortes no orçamento da cultura promovidos pelo governo podem ter contribuído para a tragédia. E isso, na opinião da senadora, é mais um exemplo do descaso com a preservação da memória e do passado do país.
O museu é de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se a universidade teve corte, é claro que ela também vai cortar em algum lugar. E aí a manutenção do museu fica para depois, que tem que pagar salário. Então eu espero que essa tragédia, pelo menos, faça a gente abrir o olho, toda a comissão de orçamento, os governos em todos os níveis, para a sua cultura, para a sua história.
Os integrantes do Conselho de Comunicação Social do Congresso lamentaram a destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
O museu foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite deste domingo. A reportagem é de Maurício De Santi.
Especializado em história natural, é o mais antigo centro de ciência do Brasil e o maior museu desse tipo na América Latina. O Museu Nacional completou 200 anos em junho. Integrante do Conselho de Comunicação Social, Sidney Sanches, lamentou o descaso com a cultura brasileira.
Houve uma comoção local muito, muito grave, centenas de pessoas na porta do museu manifestando, de certa forma, toda uma tristeza, né, de um próprio e de um espaço cultural tão importante da cidade que acabou.
O presidente do Conselho de Comunicação Social, Murilo de Aragão, espera que o Congresso Nacional tome todas as medidas possíveis para ajudar na recuperação do Museu Nacional.
Que o Congresso tomasse todas as medidas com maior urgência, até no âmbito orçamentário, no sentido da recomposição do museu, né? E também uma atenção maior ao cuidado que se deve ter com esses próprios.
A conselheira Maria José também se solidarizou com os historiadores, antropólogos, arqueólogos e servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era responsável pela administração do Museu Nacional.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.